Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX.
Hoje a nossa conversa aqui é sobre UX Design de forma pragmática. Será que enfeitamos demais o conceito e por conta disso estamos deixando de gerar o valor verdadeiro que o design pode proporcionar para os negócios? Para somar com a gente sobre essa reflexão, convidei um cara incrível. Ele é fundador e CEO da Soyuz, presidente da UXPA São Paulo e trabalha com design há mais de 20 anos. Salve, salve, Clécio Bacchini.
E aí, Luan, tudo certo? Obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui conversando um pouco sobre o que a gente gosta, que é falar sobre UX, falar sobre design, falar sobre a nossa vida e o nosso dia a dia na profissão.
Pô, obrigado eu, Clécio, por ter aceito aí bater esse papo aqui comigo. Tenho certeza que vai ser um assunto super legal de se falar, né? Até quando a gente trocou ideia, você trouxe essa provocação de falarmos sobre esse tema. Eu achei super legal e acredito que é super válido nos tempos que a gente está vivendo de hoje, pós aquela correria e aquela loucura que foi de contratação, de falar sobre UX e tudo assim, de 2020 pra cá. Então eu acho que vai ser super válido. Antes, só quero deixar uns recadinhos aí pra galera que acompanha aqui o Papo de UX. Lembre de deixar o seu like, principalmente se você estiver ouvindo pela plataforma do Spotify, que pode deixar as 5 estrelas e impulsionar cada vez mais aqui os nossos episódios. E você também pode contribuir de forma monetária, se você quiser, através do pix@papodeux.com.br e com certeza vai ser de grande ajuda da sua contribuição. E lembre-se também, pegue esse link do episódio e compartilhe aí pelas redes sociais. Pode ser aí pelo LinkedIn, pode me marcar o Clécio lá também. Seja também, se você for compartilhar pelo Instagram, marca lá, @papodeux, que vai ser muito legal repostar e comentar aí o que você achou sobre este episódio. E galera, eu quero reforçar aqui para vocês as formações incríveis que a escola PM3 possui. Product Discover, Analytics, Leadership, enfim, são várias formações com professores profissionais mais renomados da área. Além disso, você vai aprender através de cases reais de empresas como Nubank, Grupo Boticário, iFood e Google, sem contar o network incrível com o pessoal dessas grandes companhias. Outros benefícios legais dessas formações da PM3 é que você pode acessar de qualquer lugar em qualquer momento, ou seja, pode estudar no seu tempo, de boa, sem pressa. E claro que também possui diversas atividades ao vivo e mentoria desses profissionais. É uma chance única de estudar e interagir com a comunidade da PM3, que conta com alunos e instrutores prontos para te ajudar a crescer na carreira. Então, para você aproveitar tudo isso, clica no link agora que está disponível na descrição deste episódio. Utilize aí o nosso cupom de desconto Papo de UX e eleve a barra da sua carreira com a PM3. E Clécio, antes da gente mergulhar, se aprofundar sobre essa questão de UX pragmática, você tem mais de 20 anos de carreira, eu gostaria de ouvir um pouquinho como que você começou aí a sua jornada profissional, o que te inspirou, instigou a querer trabalhar com design, cara, como é que foi isso? Porque hoje eu vejo que um pouco da inspiração da galera, algumas das motivações que eu observo, posso estar errado, é a grana, mas eu entendo que há mais de 20 anos design não dava uma graninha legal como dá hoje. Assim, hoje tá bacana, mas pelo menos pra mim, quando eu comecei lá em 2005, cara, eu ganhava meio salário mínimo e tinha que fazer vários outros trabalhos em paralelo para levantar uma graninha legal. Hoje a motivação, eu observo que é um pouco mais a grana e tudo mais, a possibilidade de trabalhar de onde você estiver, essa questão de home office, etc. E com você, o que foi que te motivou ali e fez você começar nessa carreira?
Então, na verdade, eu não sou designer de formação, né? Eu sou cientista de computação. Só que eu sempre fui interessado por uma área da ciência da computação, que é a IHC, que é a interface humano-computador, né? Então, a caminhada para design a partir disso, ela é uma caminhada muito natural. Eu, desde o começo, trabalhei com Apple e com Macintosh numa época em que era muito raro, e no Brasil poucas empresas tinham, era tudo importado e tudo mais, né? Então, para você ter ideia, para entender esse universo do design gráfico, chamava Desktop Publishing essa área. A empresa deu um curso de Photoshop 2.5 em 95. Eu tinha um Macintosh 2 na minha bancada, que era a segunda geração de Macintosh, e rodava já o Photoshop 2.5, entendeu? E Quark Express e outras ferramentas gráficas. A gente fazia aquilo para entender qual era esse universo, mas a minha questão ali era uma questão mais hardware e software, menos design. Só que eu sempre fui apaixonado por essa questão, e quando o pessoal começou a me apresentar como era aquilo, quais eram as técnicas, você vai mergulhando, você vai vendo, eu fui me aprofundando nisso, né? Então eu sempre tive essa questão da pesquisa e do envolvimento com interfaces. Daí, O que aconteceu foi que eu trabalhei nessa empresa, depois, por um grande acaso, eu abri a minha empresa e fui trabalhar com estúdios de áudio, com tecnologias para estúdio de áudio. Trabalhei mais de 10 anos dando suporte aos maiores estúdios de São Paulo e desenvolvi sistemas lá dentro e tudo mais. Meu TCC foi um sistema web em 2000, quando ninguém falava disso, todo voltado para a interface, entendeu? E daí eu fiz isso e participei muito das comunidades de software livre, de agilidade, tinha um evento no interior que chamava Caipira Ágil, que era muito legal. Então, eu passei transversalmente por quase todas as áreas de tecnologia de desenvolvimento até agora cair no UX. E como foi a minha caminhada para UX. A gente sempre fazia isso, fazia parte da comunidade web, interface e tudo mais. Teve uma grande virada entre 2008 e 2010, que foi com a queda do Flash e a ascensão do HTML5. Então teve aquele momento ali em que as pessoas estão meio perdidas, porque era o HTML ia absorver, o Steve Jobs determinou que não ia a morte do Flash, que não ia rodar mais no iPhone, então ficou aquele desespero naquele momento. E eu participava muito das comunidades web. Num desses eventos, eu participei, acho que, do primeiro treinamento de HTML5 no Brasil, W3C, e num desses eventos eu conheci o Horácio Soares, e fiquei muito amigo do Horácio, e o Horácio trabalhava com acessibilidade. E daí você falou assim, que área é essa que já está tão desenvolvida e ninguém fala, né? Daí a gente começou a se envolver com aquilo, mais com as comunidades de interface. Daí, de acessibilidade para cair no UX, foi um saltinho, assim. Porque a área de UX, a área de design de interação, estava ali naquele momento do burburinho, né? 2010 ali. 2010, 2011. E daí, a comunidade de desenvolvimento foi ficando muito maçante. Porque parou de ter uma questão da inovação, de uma coisa de fazer coisas legais e de ser pragmático também. E passou muito para essa questão que a gente está vivendo agora com o UX, a questão da grana, de ser um rockstar. Então, se falava muito mais sobre eu quero ser um rockstar do que resolver problemas, entendeu? E daí, neste momento, eu comecei a me aproximar mais do pessoal de UX. Naquela hora, tinha mais uma ideia de, pô, estamos aqui para resolver problemas. Então, eu comecei a andar com o pessoal do UXPA já em 2012, 2013, né, Campus Party e tudo mais. E daí, de lá para cá, eu fui caminhando até a parte de UX, entrei para o XPA, né. Só me reconheci como UX mesmo quando minha palestra foi aceita na UX Conf. Eu falei, opa, isso aqui é meu diploma de UX. Porque antes, eu, mesmo sendo participando, sendo presidente do XPA, promovendo coisa na comunidade, eu sempre falava assim, bom, eu sou um outsider, né? Eu sou uma pessoa de HC, de interface humano-computador, que está aqui junto com os designers, né? Mas chega um momento que você fala assim, não, cara, as pessoas têm informações múltiplas, né? A nossa área é bacana e é bonita por causa disso, né? Tem gente de todo lado, e é para ser assim, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, nesse negócio das segmentações e de como essa coisa foi desenvolvida. Mas o bonito da coisa é que a nossa área é realmente multidisciplinar. Ela é uma área que permite e abarca muita gente. Então é isso. Minha caminhada foi essa até que eu cheguei a ser presidente do XPA e agora a gente está aí caminhando e formando comunidades, que é o que a gente sempre fez, né? Quando a gente estava lá em software livre a gente fazia, com web a gente fazia e agora com UX também a gente está fazendo.
Muito legal, Clécio. E você comentou aí na época que você trabalhava fazendo sistemas ali para empresas de áudio, que você disse. Você também fazia as interfaces ou você só era o programador ali? Você falou que tem o background ali de que se formou em ciência da computação e tal.
Nessa época todo mundo fazia tudo, cara. Era webmaster e você não separava as coisas, entendeu? Então não tinha framework, as coisas não estavam separadas, as coisas estavam todas misturadas. Você fazia interface junto com código. Eu já sabia mais ou menos o que fazer e não cometia erros comuns de desenvolvedores que simplesmente programavam, porque eu tive uma formação estudando muito os conceitos de interface, que são dos anos 60, 70 e 80, todos aqueles estudos que resultaram no Mac, resultaram nas interfaces gráficas. Então, a gente tinha todos os conceitos de heurística, mesmo que a gente não soubesse mais ou menos o que era, porque eu já tinha estudado isso. Então, eu aplicava. Então, as pessoas falavam assim, nossa, o sistema que você faz, ele é muito mais fácil de usar do que os outros sistemas que a gente contrata. E eu não sabia verbalizar por quê. Mas eu sabia que eu estava aplicando técnicas que hoje todas são técnicas de UX, né? Pouquíssima gente ensinava uma análise heurística na faculdade. Pouquíssima gente ensinava uns conceitos de usabilidade, entendeu? Então, isso tudo era muito empírico. E quem quisesse tinha que estudar por conta própria, né? Então, ali a gente fazia de tudo. Programava o PHP que já soltava a interface, entendeu? Era isso que rolava. E falando da questão agora de ser pragmático, por que eu consegui uma entrada num mercado específico, por exemplo, que era o mercado de estúdio de áudio? Porque no estúdio, o cara que estava dentro do estúdio usava um Mac para fazer edição. Mas o cara que estava na contabilidade, que tirava os custos da produção, ele estava num PC. E eu precisava de alguma coisa que falasse com as duas interfaces. E na época ninguém fazia, todo mundo fazia o sistema ou para uma coisa ou para outra. Quem fazia o sistema para Mac era caríssimo. No Brasil nem tinha. Quem fazia para PC fazia um Clipper, sem interface. Eu consegui colocar um meio de campo ali, fazendo pequenos sistemas web. Cara, eu fazia até o servidor pro cara. Fazia um servidorzinho, colocava interno, porque não tinha nuvem. E esse servidor na rede interna servia tanto uma interface quanto outra e chegava um meio de caminho ali. Então, esse foi um diferencial naquela época. Mas isso tudo por conta de uma visão de design que eu não sabia verbalizar o que era na época. Isso daí foi 2003, 2004. A gente não tinha nada muito formal sobre isso, mas hoje eu já entendo que eu já fazia aplicações ali que eu aprendi lidando com Mac. Não só lidando no dia a dia, porque eu fazia manutenção, mas eu tive a sorte de ter muito contato com os manuais da Apple, dos anos de recomendação de boas práticas ali dos anos 80 e 90. E era uma obra de arte do design. Aquilo era um negócio, cara, que era insuperável de tão bem feito que era. De tanto cuidado, de como explicava e tudo mais. Eu tive essa sorte. Então, aprendi com aquilo ali e isso me conduziu nesse caminho do design que eu acabei seguindo até hoje, né?
Cara, você já era o UX-designer, né? Talvez você sentia essa questão porque, cara, você desenhava as interfaces, tudo mais, tinha que fazer. Pensava nesse cuidado da interação que as pessoas iam ter com o seu sistema. Então, talvez era mais essa síndrome mesmo de até você dar a palestra e se falar, não, agora tem uma chancela aqui. Mas se a gente olhar pelo histórico e que você tá passando aqui, cara, já era, né? Igual o pessoal às vezes fala, migração, quando você migrou e tudo mais. No meu caso, como eu sempre toei com isso, né? Eu não migrei, foi a nomenclatura que foi mudando, eu fui acompanhando essa evolução da nossa área. E aí, entrando nessa questão de pragmatismo, para deixar todo mundo na mesma página, o que é ser pragmático? O que é algo pragmático? Até pra gente poder depois, na hora que falar do design pragmático, entender, pragmatismo é ser isso. Alguns anos atrás, pelo menos eu não ouvia muito essa palavra, esse termo também é algo que as pessoas até usam mais. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso de um diretor meu, que eu trabalhava numa empresa, ele falou, o Luan tem que ser um pouco mais pragmático. Aí eu fiquei pensando, cara, eu fui no Google pesquisar, cara, o que é ser pragmático, tá ligado? Então, às vezes tem pessoas também que às vezes não vão, o que é ser pragmático, né? Então, explica aí, ô Clécio, o que é ser uma pessoa pragmática?
Então, ser pragmático é ser realista, ser pragmático é ter noção, levar o contexto real do que está sendo feito, sem dores, em consideração, entendeu? Então, a questão do pragmatismo significa que, apesar das minhas vontades, existe uma realidade. Quando eu propus o tema, e isso que a gente viu nos últimos anos, é uma questão de que, assim, apesar das minhas vontades como UX designer, existe um contexto que se impõe. O que faremos com esse contexto?
E você tem visto, assim, até por você ter proposto isso, que realmente igual eu fiz na introdução, né, desse nosso papo aqui, a gente enfeitou muito, de fato, assim, tipo, você define isso, assim, que hoje a nossa disciplina, eu não vou falar disciplina, mas as pessoas que a gente aplica disciplina, então, nós como designers, UX designers, e a gente enfeitou muito o pavão ali e tal, e aí as empresas contratou esse pavão, só que esse pavão, na verdade, não existe, porque é um pavão mitológico com relação a, dá pra fazer tudo, dá pra resolver tudo, e na verdade não é bem assim, porque às vezes a gente não levou em consideração esses contextos como você trouxe, ou eu tô viajando?
Não, cara, eu acho que é bem por aí. Só que daí é um lance que é muito interessante, porque são vários fatores que levam a isso, né, cara? Você não tem um diagnóstico único para chegar onde chegou, mas a gente sabe o que acontece no final. Você não mostra valor, a área não mostra valor, e o que acontece é que a primeira área que o cara olha e vai querer cortar é a área que não mostra valor, entendeu? Então é esse o momento. E não quer dizer que não tenha valor. Quer dizer que a gente não comunica valor, né? Essa que é a questão. Eu acho que essa nossa conversa é uma conversa que complementa o post do TOS de 4 anos atrás, da bolha de UX que estava se formando. E na época foi um buchicho. Oh, meu Deus! Olha o que ele está falando, né? E tal. E hoje a gente está bem nesse momento, sabe? Está no momento que ano passado teve, em parte, um estouro dessa bolha. Sabe, pós-pandemia não aguentou pagar por toda aquela estrutura que foi criada, né? Então, o que acontece? Eu via uma questão que eu ficava muito intrigado, que é essa obrigatoriedade de números, né? A empresa precisa ter mais de 150 designers no seu quadro. E eu vi as pessoas buscando desesperadamente por números. Olha, cara, eu preciso fechar minha cota de designers. Então, vamos contratar, 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 contratar. Daí você perguntava, mas qual é o objetivo? Para quê? O que vai fazer? Não, não, isso não importa agora. Eu preciso fechar meu número. Entendeu? Então tinha uma cota para isso. E isso é um negócio muito louco, né? Porque você estava tirando a função e as pessoas não estavam pensando em como mostrar o valor daquele negócio. E também vítima de modismos, cara. Então, assim, teve o modismo modelo Spotify, né? Teve vários modismos de o que fazer e como contratar. E o modismo acaba virando um pouco uma regra. Se você não faz, você é um pária, né? Então, você não adapta ao que a sua empresa realmente precisa. Ó, você vai montar um departamento de design, você tem que estar exatamente desta maneira, entendeu? Se você não fizer exatamente deste jeito, você tá fora e você é um pária na comunidade. A questão do antes, né? Antes a gente tinha uma realidade em que, muito interessante, em que ninguém conhecia o UX e você tinha que vender muito aquilo para que alguém contratasse. Esse é o momento um, ou design de interação e tudo mais. De repente, muito rapidamente, o UX ganha um valor, mas não o valor certo. Ganha um valor errado, que era, eu preciso ter o UX na minha equipe. Para que eu preciso? Não interessa. Todo mundo tem, nós precisamos ter também. E daí, incha time, incha time, incha time, incha time. Valoriza o passe, sobem salários e tudo de uma vez. De repente, começa a ter uma crise de investimento, startup e tudo mais. O cara vai olhar resultados e fala assim, o que não está me dando o resultado claro? Essa equipe, demissão em massa, né? E daí a gente chega nesse momento que a gente está, né? Em que as pessoas estão perdidas. Elas não entendem o que aconteceu. Foi vendido para elas em cursos, em palestras, que você, sei o UX, rapidamente vai ficar rico, vai ter um salário sem fazer muita coisa. Ah, você não precisa saber muito. Monta um portfólio e senta na cadeira, faz o mínimo e você vai ganhar um grande salário. É isso que foi vendido para o cara, entendeu? E agora a gente está vendo o revés, né? Este momento é o momento em que as pessoas estão botando os pingos nos is. E isso não é porque o UX não tem valor, muito pelo contrário. O UX nunca teve tanto valor quanto agora. Mas é porque a gente foi para um caminho muito errado.
E como você enxerga hoje, Clécio, essa dificuldade de comunicar esse valor que o UX tem? Qual que é o principal desafio, assim? Porque eu vejo que esse problema também da demissão em massa, eu não vejo só em UX, né? Porque você vê quando tem demissão em massa, vai galera, tipo, de uma squad, de várias squads, assim, vai tech lead, vai PM, vai GPM, vai uma cacetada de disciplinas, assim, e profissionais que são demitidos. Eu acho que muito por conta também desse lance de transformação digital, né? Pô, veio pandemia, precisamos fazer mais software para atender necessidades das pessoas, o que a gente faz? Ah, vamos agora transformar transformação digital e pá, 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 pá. Meu, deu ruim porque não é assim que funciona. Não dá pra você fazer algo bem feito do dia pra noite. A gente sabe que precisa de tempo pra isso. E agora a gente tá pós isso. Nesse pós isso, quais são, na sua visão, esses principais desafios que existe hoje para poder comunicar esse valor do UX? E principalmente quando é uma empresa de pequeno porte, sabe? Porque eu entendo a ânsia da galera, às vezes, de querer trabalhar em grandes corporações. É legal, por exemplo, atualmente eu estou trabalhando no Itaú. Pô, a marca mais valiosa da América Latina, banco gigante. Só que nem sempre eu trabalhei em empresa grande. Cara, é a primeira vez que eu tô trabalhando numa empresa gigante, assim, grandona, sabe? Antes disso, cheguei a trabalhar também na Boa Vista, que também pra mim já era uma empresa grande, mais de 1000 colaboradores e tal. Agora eu tô numa que tem 100 mil, cara, tipo, eu dei um salto muito grande. Mas eu entendo e vejo, assim, que, poxa, são quase 19 anos de carreira para isso acontecer, assim. É uma estrada, não foi da noite pro dia. Então, beleza. Mas a gente sabe que a maioria das empresas são menores no Brasil, principalmente pelos números que sempre são divulgados. O que move o país é as pequenas empresas, pequenas e médias empresas que movem o país. Eu acredito que tem oportunidade nessas pequenas empresas. Então, quais são esses principais desafios para comunicar isso nessas pequenas empresas e, ao mesmo tempo, colaborar com os profissionais ali que, às vezes, não estão conseguindo vaga? Cara, entra em empresa pequena, ajuda lá, ajuda pequeno negócio, vai mostrando o seu valor, vai ganhando casca, né? Vai ganhando experiência e um dia você chega numa grande empresa que você deseja.
Cara, para pequena e para grande empresa, a gente, assim, gostaríamos de estar no mundo ideal, em que ninguém pensa em custos, em dinheiro, está tudo garantido. Mas para pequena e para grande empresa, o que interessa é o que ela vai levar de vantagem com aquilo, entendeu? A gente vai ter que mostrar valor financeiro, principalmente, sabe? Em diversos níveis, certo? As grandes empresas, elas têm uma margem de manobra que elas ainda conseguem apostar, embora não apostem muito. Quando dá um revertério, elas também vão cortar sem dó, sabe? Porque para elas não faz diferença. Mas para pequena e para média empresa, cada centavo conta, entendeu? Daí, por exemplo, essa semana eu estava numa rodada de negócio com muitas empresas, principalmente empresas de software. Boa parte delas nunca ouviu falar de UX. E é assustador, entendeu? E eu acho que ela nunca ouviu falar de UX não é por culpa dela, é por culpa nossa. A responsabilidade por falar da disciplina para fora, é nossa. A gente fala muito para dentro. Eu te conheço, eu conheço a comunidade, a gente vai almoçar junto, a gente conversa sobre o UX, nossos grupinhos de WhatsApp. Para a gente está tudo certo. A gente entende o que a gente faz. A gente sabe o valor do que a gente faz. Agora, a gente consegue falar isso para as outras pessoas? Não, sabe? Foi muito legal, assim, foi uma experiência bem interessante. Isso já aconteceu muitas vezes, mas é bem interessante porque eu estava com uma mesa com o pessoal de sensores industriais, chão de fábrica, sabe? E o cara tem uma empresa já há quase 20 anos, né, fazendo isso. A solução dele, como interface, é uma solução muito interessante, cara. Ele consegue desenvolver um sensor que não, você não precisa mudar nada na máquina e ele consegue ler dados e mostrar dados de manutenção e tudo mais. Só que o cara nunca ouviu falar de UX, entendeu? E daí ele faz a interface com o desenvolvedor dele. E daí eu estava na mesa conversando sobre o que eu faço, ele falou assim, cara, meu cliente reclama que é difícil entrar os dados, que é difícil entender os dados. Você resolveria isso? Disse, cara, UX é exatamente isso, UX é você entender. Eu falei assim, existem padrões mentais, sabe? Você como especialista no que você faz, para você está ótimo o que você entregou para ele. Você tem que entender o seu usuário. Ele está no chão da fábrica, ele não é um engenheiro especialista que nem você. Daí você vai vendo na cabeça do cara ele ligando os pontos. Assim, opa, existe uma disciplina que faz isso. Só que ninguém falou para ele. E você não acha assustador o cara não saber disso na etapa em que a gente está do UX, sabe? A gente vendendo que o UX é importantíssimo, que todo mundo vai ficar rico, que é a profissão mais badalada do mercado. E o cara que faz software há 20 anos nunca nem ouviu falar, não sabe o que é. Ouviu, então pode ter ouvido falar. Mas a gente comunicou tão mal. Isso é tão distante desse cara que ele não cogitou, entendeu? E isso aí que eu acho que está o erro, sabe? Aí eu acho que está o erro. A gente está muito, muito, muito preocupado com o hype. A gente está muito preocupado com o andar de cima. A gente está muito preocupado com as grandes empresas. A gente está muito preocupado com o Apple Watch. A gente está muito preocupado com óculos, não sei o que, não sei o que lá. Só que as pequenas soluções do dia a dia que o UX resolve, pouca gente está olhando, né? E daí, você fala assim, ah, que eu vou fazer? Cara, tem um mercado enorme para ser desenvolvido em cima disso, enorme, mas a gente não comunicou. Daí você vê o cara e fala assim, ah, eu sou especialista nisso. O cara vem e fala assim, ah, eu também sou especialista nisso. Daí você fala assim, beleza, o que, que você é? Ah, eu sou uma fábrica de software, tenho 200 colaboradores. Quantos designers você tem? Ah, tenho um especialista. É isso, cara. Entendeu? Esse é o nosso momento, né? A gente ficou muito deslumbrado com tudo. O momento, eu achei muito triste, porque assim, o momento em que eu caminhei para fora do mundo de desenvolvimento, mundo web, mundo de front-end, foi um momento em que as pessoas perderam a noção de que tinham que resolver problemas, se transformaram no developer rockstar. Ah, eu sou um developer, eu sou muito disputado no mercado, eu não tenho que me preocupar com o usuário, simplesmente eu vou ser contratado e vou ganhar uma grana. E não... Daí eu fiquei bem de saco cheio daquilo. Eu falei assim, eu vou para uma área em que as pessoas se preocupam com pessoas e resolver problemas, e foi o UX. Durante um tempo, fui muito feliz. Depois, aconteceu exatamente o mesmo. Você, como UX, você já não se preocupava mais com o usuário na ponta. Você se preocupava em o quanto eu vou ganhar, a carreira. Eu fiquei bem assustado quando eu fui na UX Conf de 2019 lá em Medellín, em que 70% das palestras era sobre carreira e 30% sobre disciplina. 70% era sobre gestão de carreira. Foi um evento de RH, foi um evento de gestão de pessoas, da minha carreira, do departamento e tudo mais. Só que quem apresentava números e soluções e novidades sobre a disciplina? Pouquíssima gente. Então, isso mostra como a disciplina se perdeu no meio do caminho. Quantos artigos você vê hoje sobre coisas práticas da disciplina? São pouquíssimos. Se você vai procurar sobre UX, você vai ver muita coisa sobre carreira, sobre aplicação e pouca coisa sobre inovação na área. As coisas da área ainda continuam usando informações, técnicas desenvolvidas há 40, 50, 30 anos, 20 anos, sabe? A gente está usando o livro de arquitetura de informação, 20 anos. O livro do Don Norman, 30 anos. Toda a teoria de interface é dos anos 70, sabe? Evoluiu muito pouco. E a aplicação disso também é ruim. A aplicação é ruim. Eu sempre olho e falo assim, cara, você é satisfeito com os aplicativos brasileiros que você usa, sabe? É muito difícil você ver uma pessoa que acha, fala assim, nossa, esse daqui, ó, tudo certo do começo ao fim. Cara, os aplicativos todos têm falhas de heurística claras, muito, muito latentes. Mas essa abordagem picotada, e essa abordagem de não colocar valor, e essa desassociação da sua responsabilidade com a sua entrega, ela faz com que os produtos não tem a qualidade que poderiam ter.
Eu vejo que talvez tenha esticado muito a corda pro outro lado também, né? Então, tipo assim, a gente começou ali um pouquinho antes do boom ali da pandemia e tal, em 2018, 2019, falar bastante sobre pessoas. Entrou nesse boom, aí começou talvez por conta de algumas demissões, aí negócio, entrega, faz ali, manda pra frente, e aí deixou um pouco da disciplina. Agora eu acho que tá na hora de voltar. Acho que meio que foi pra muito extremo, agora tá muito outro extremo, parece que tá indo. Acredito que os próximos passos agora é achar esse equilíbrio, né? De tipo, pô, a gente tem as paradas da disciplina também, tem também a questão de carreira, mas a carreira voltada pro que você tá gerando de valor de fato também sobre essa questão do UX. Eu sempre bato na tecla aqui e falo até em lives, assim, cara, eu gostaria de ver, talvez possa ser uma utopia, ver padarias contratando os designers, supermercados contratando os designers, não só empresas de tecnologias ou que tem áreas de tecnologias contratando designers, sabe? Porque aí a gente de fato vai começar a pensar na experiência como um todo, sabe? Não só em produtos digitais. E eu falo, cara, tenho certeza que tem algum UX aí ou pessoa que tá aprendendo sobre essa disciplina, que às vezes não tá conseguindo vaga, que deve ter alguma empresa na cidade onde essa pessoa mora, que tá precisando de melhorar a experiência que ela vende ali os produtos e serviços. Então vai lá, bate na porta dessa empresa, conversa com ela, tenta começar a trabalhar por ali. Porque, como você falou, eu acho que tem um campo gigante aí pra explorar nessa área. Pelo menos é o meu desejo. Não sei se é uma utopia minha ver isso acontecer, mas, cara, espero um dia entrar num açougue e ver um designer trabalhando no açougue lá pra melhorar a experiência de alguém que foi comprar carne, tá ligado?
Isso não é utopia, porque nossa disciplina é exatamente isso, entendeu? O problema é que a gente largou isso de mão. E, bom, a gente pode falar daqui a pouquinho sobre essa questão da gente, em vez de fazer pontos, estar fazendo muros, né? A nossa disciplina, que já é, que deveria ser uma disciplina um pouco mais holística, né? Deveria ter um olhar geral para as coisas. A gente está caindo numa armadilha, que é a armadilha da hiperespecialização, né? Então, o que dificulta muito uma recolocação, por exemplo, né? Então, mas, cara, voltando para esse ponto que você colocou de design e UX está em todos os lugares, como o vídeo do Don Norm. O que acontece? Da onde surge a disciplina? Da onde surge o UX? Porque interface digital, não digital, interface com máquinas, elas existem há séculos, certo? Você vai pegar uma calculadora mecânica e interface com máquina. Como o Gutenberg fez a imprensa dele lá, interface com máquina. Como é que ele montava as coisas? Tudo isso é interface com máquina. Né? Até chegar no digital, a primeira era do digital é simples, era praticamente analógica. Né? Então, as interfaces elas vão evoluindo com isso e a disciplina vai evoluindo junto. Né? O que acontece, o UX ele surge num conceito do final dos anos 70, começo dos anos 80, e basicamente pela visão da Apple sobre isso, a visão do Steve Jobs como um estimulador disso tudo, porque ele, por não ser técnico e por amar tecnologia e saber das potencialidades da tecnologia, ele queria levar aquilo que o técnico não queria levar para o resto das pessoas. Então, o lema dele era o computador para o resto de todos nós, né? E o que, que ele fez? O que, que ele entendeu que foi o pulo do gato ali com a equipe dele? Tinha o Norman, mas tinha uma série de pessoas, principalmente Guy Kawasaki, que era um cara incrível. Recomendo para todo mundo um livro que está, inclusive, em domínio público agora, que chama The Macintosh Way. Leia The Macintosh Way, porque é a maior aula de design que eu tive na minha vida, isso quando eu estava começando a desenvolver e começando a pensar em ter empresa e tudo mais, foi o The Macintosh Way, que é esse livro em que o Guy Kawasaki conta a saga da construção de um produto que completamente inovador, que era o Macintosh na época. E o que acontece na construção deste produto, que é diferente de todos os outros até aquele momento? As pessoas entenderam que não bastava fazer um computador que tivesse uma interface fácil, entendeu? A concepção do produto foi uma concepção que ia desde como ele era apresentado na loja, até como era feita a caixa, até como era feito o transporte do produto. A concepção do produto não passava simplesmente por: tenho que construir uma excelente interface gráfica e isso vai facilitar a vida do meu usuário. Não era aquilo. O conceito do produto passava por: eu preciso ter um gabinete que seja fácil, então eu tenho que ter uma alça que facilite retirar da caixa. O meu produto não pode ser assustador, então ele tem que ter o mínimo de cabos possíveis, então eu tenho que ter só um ou dois cabos para colocar ali dentro. Meu produto, ele tem que ser fácil de utilizar já no primeiro momento. O que, que eles fizeram? Para resolver esse problema de criar um produto completo, eles juntaram várias disciplinas que já existiam. Já existia ergonomia como estudo. Já existia o desenho industrial como estudo também, entendeu? Já existia a IHC como estudo. Já existia arquitetura, já existia antropologia, já existia tudo isso. E o UX foi a área que amarrou isso tudo, entendendo que a experiência é uma experiência completa. Entendendo que a experiência é uma experiência que ela começa na hora em que o cara chegou na loja e escolheu o produto. Por que ele escolhe o produto? Até como ele vai levar até o carro? Como é que, quando ele abrir, ele vai ficar assustado? Ou não vai ficar assustado, ou ele vai se sentir acolhido com o produto. A experiência do unboxing foi criada para isso, cara. Sabe? O lance da Apple até hoje, fazer uma caixinha que quando você fecha a caixinha do iPhone, ela desce devagarzinho e tudo mais, com easing, isso é tudo calculado para a experiência. Mas isso não é interface, mas isso é UX. E me choca um pouco as pessoas falarem assim: olha, UX não é isso, UX é aquilo. Ou eu sou só UI, ou eu sou só essa especialidade assim, esse assado. Ou o UX vai cuidar de tal coisa no digital, né? Sendo que no conceito original, ele tinha um 360 ali de disciplinas, né? Então, você fala assim: ah, meu sonho é o sonho do UX servir para todas as áreas, em todos os momentos. Já deveria ser. E por que que não é? A gente comunica muito mal, cara. Sabe? Eu tive um projeto em 2019, que era um projeto da gente fazer a aplicação de UX para cidades, para bairros, sabe? Era um projeto... Por quê? Porque o que, que é a grande pulo do gato do pensamento de design? É ser cíclico, é ter métricas cíclicas, é a melhoria constante, coisa que em outras disciplinas não tem. Esse é o grande pulo do gato. A gente faz a amarração de todas essas outras técnicas com a questão de entender que tudo é mutável e que tudo é cíclico, sabe? Então, por exemplo, eu quero desenvolver um bairro e fazer um bairro... aquele bairro está decadente, para transformar num bairro turístico. Ah, não tem nada para mostrar, a gente descobre. Daí quem vai fazer? Vamos desenhar roteiro, vamos desenhar a experiência. Faz uma primeira versão, roda, feedbacks, ajustes, volta, faz segunda versão. Aplicável a tudo, cara. Aplicável a, tudo, a todos os aspectos da vida. Sendo que a parte digital, como commodity, como ponta, então assim, a gente dá muita importância para o digital como grande centro do nosso universo. Enquanto o digital, a interface, ela é puramente commodity. Ela tem que estar no lugar dela, como ferramenta. A gente está vendendo muito tecnologia como centro. Não, cara. Tecnologia é puramente ferramenta. O que encanta as pessoas, o que dá valor agregado e o que vende é o que a gente faz, que é a experiência que ela tem. Certo? Assim, se a experiência com o banco ela é ruim, se toda vez que ela pensar em usar o aplicativo do banco ou ir no banco, ela vai sofrer com aquilo, é um custo que ela está calculando, sabe? Se a experiência com o banco é boa, putz, abrir foi fácil, olha só, já tem um Pix, 5 minutos, olha que beleza. Se a experiência com o banco é boa, ela é um valor agregado. Então, por isso que eu falo, a nossa disciplina deveria ser o centro, porque a gente pega o sonho do negócio e os objetivos do negócio e mapeia as jornadas, as experiências e transforma em valor agregado, em retenção, a gente transforma em fidelização, que são valores de negócio. Ah, mas e a tecnologia nisso tudo? A tecnologia é commodity, cara. É tijolo para construir casa, sabe? É isso. É esse que é o meio do caminho ali.
Eu espero, né? Eu tenho essa ânsia de ver designers trabalhando ali em açougues, padarias, supermercados. Eu penso que às vezes pode ser uma utopia, mas ao mesmo tempo, né? Cara, UX, desde que eu comecei a aprender mais sobre esse termo, apesar de sempre trabalhar com design, eu comecei a estudar mais sobre esse termo e descobri esse termo. Eu falei, cara, é isso, sabe? É pensar na experiência de fato como um todo, igual aquele videozinho do Don Norman lá que rodou a internet inteira e todo mundo já viu quase, né? Então, eu tenho a sensação que a galera não tem essa essência, sabe? Tipo, eu tenho a percepção, posso estar totalmente errado, mas a minha percepção é que a galera não tem essa essência de experiência. Parece que estão focados em produto digital. Parece que resumiu a isso e eu fico... Não é só isso, calma, vamos aproveitar as empresas, vamos aproveitar a loja de roupa, de sapato, vai lá, vai ver como melhorar a gôndola lá, a exposição, sei lá, cara, tanta coisa, a fachada da pessoa. Enfim, cara, tem um monte de coisa pra fazer na minha cabeça, né, sabe? Eu sempre vejo possibilidades e aí parece que a galera se perde por, não tô conseguindo vaga, não tô conseguindo... Cava as coisas, sabe? Eu sei, nem todo mundo tem essa ânsia, mas se a gente não fizer isso, ficar esperando cair do céu, é difícil, cara.
Se você não quer ser tão disruptivo e já partir para a parte física, ajuda o seu conhecido que tem uma lojinha. Mostra para ele, faz uma análise heurística para o cara, mostra os gargalos, desenha uma jornada com essa pessoa, faz uma experiência com ela, roda um business model canvas com ela antes, depois você tenta fazer uma experiência de rodar um sprintzinho ali, qualquer coisa rapidinho com essa pessoa, sabe? Quando ela mentalizar que ela entendeu os gargalos do negócio dela através da técnica que você ajudou a aplicar, vai abrir um mundo, a pessoa vai explode a cabeça. A gente já rodou sprint em lugares que a gente estava fazendo isso para o aplicativo, né? Para um aplicativo, e o dono virou e falou assim, cara, isso aqui se aplica às minhas embalagens, sabe? Acho que eu vou rodar isso aqui para entender... Porque, olha, o que eu entendi aqui de design hoje vai se aplicar em outras áreas da empresa. E é isso, cara. Só que a gente está bitolado numa visão centrada no nosso umbigo, sabe? Sem ver as possibilidades, perdendo esse caráter da disciplina, que é um caráter mais amplo. Não quer dizer que você precisa ser um faz-tudo. Você não precisa ser um excelente designer de interface e também ser um excelente researcher. Não é isso. O que, que isso quer dizer é que você tem que entender o processo, você tem que entender a disciplina, você tem que entender as etapas. Infelizmente, a UX não é taylorismo. Não adianta você estar numa etapa da sua esteira de produção e saber apertar aquele parafuso que você não tem que se importar com o resto. Você tem que se importar com o resto, sim. Você tem que levar essa visão. E se você não consegue levar, ou você tem uma resistência sobre o que é a visão daquilo, é porque a gente está comunicando mal. Então, a gente precisa mudar isso. Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Estamos comunicando mal a disciplina, né? Comunicando mal o valor da disciplina. Comunicando mal como funciona. Se as pessoas ainda acham que a gente está só desenhando tela, se as pessoas acham que a gente está colocando ícone para um lado ou ícone para o outro, está ruim, porque nem isso mais a gente faz, porque a maioria dos sistemas a gente tem que se adaptar a guidelines que já existem. Se você não faz direitinho o que a Apple manda, ela rejeita. Se você não faz direitinho o que o Google manda como guideline, também é rejeitado. A gente tem uma limitação de interface, que é ótima, porque eles estão garantindo ali um mínimo de experiência, mas que não é mais o cerne da disciplina. O cerne da disciplina é voltar a vender o que a gente sempre deveria ter vendido, que é vender experiência. Ah, mas se cria experiência? Não se cria experiência, mas se mapeia experiência, se mapeia jornada, se mapeia modelos mentais, né? A gente tem a questão do design principal, que é ter a humildade de entender que estamos fazendo errado, mesmo quando a gente está acertando e colocando ciência. É uma primeira tentativa, estamos fazendo a questão que pode dar errado, está calculada. A gente aplicou ciência e lançou, mede. O que deu certo? Continua. O que deu errado? Volta para o novo ciclo. Esse é o processo de design, sabe? Então, isso aplicado a muitas áreas, cara. Então, o que eu fico muito assustado é essa questão de simplesmente voltar a se prender ao básico do ferramental, né? Ou ao básico de ser um operador. E o UX não é operação, gente. Desculpa te falar isso. Operar ferramenta sempre vai dar ruim. O cara do Flash deu ruim. Para o cara do Sketch, né? Também deu ruim. Pro cara do Figma amanhã, pode ser que dê ruim também, cara. Então, segura a onda, não é isso. Sabe? Você tem que entender a disciplina. Passinho para trás. Um pouquinho mais de embasamento. Um pouquinho mais de base teórica. Entenda o todo da profissão e aplique no que for necessário. Você não vai deixar o digital de lado, porque tudo hoje tem uma saída digital de alguma maneira. Sabe? Mas como ferramenta. Meio de processo. Sabe? Meio de processo. Não fim do processo. Não cerne de processo.
E, novamente, espero que a galera que esteja nos ouvindo aí, que às vezes estava perdido sem saber ou sem conseguir uma vaga aí, vai na lojinha ali que tem da esquina, perto da sua casa, né? Oferece ali o seu serviço daquilo que você está aprendendo no curso sobre essa questão de experiência, sobre design. Eu tenho certeza que alguma coisa você pode oferecer do que você tem aprendido para melhorar ali as pessoas que vão fazer uma compra ali. Pensa, às vezes a pessoa vai fazer uma compra numa loja de roupa e aonde ela vai experimentar a roupa não tá legal o lugar lá, você vai fazer um teste ali, você mesmo vai lá pra tentar no provador ali e ver que não tá legal, não fecha direito, ou tá muito escuro pra você ver, o espelho não tá legal. Cara, vai, faz esse teste e já você mesmo já muda ali, já pensa nessas mudanças, já gera um valor ali pra quando as pessoas forem experimentar a roupa. Eu tô dando um exemplo hipotético aqui que pode acontecer de monte. O Marquinho, né, do X da Questão posta direto um monte de coisas relacionadas com isso, assim, de, cara, olha as experiências ruins com produtos físicos em lugares físicos. Cara, é muita possibilidade de trabalho, assim, que eu vejo, sabe? Até porque, igual você falou aí do Flash, cara, se eu fosse depender do Flash na época, eu tava passando fome hoje, né, cara? Eu aprendi muita coisa ali, ActionScript 2. No ActionScript 3 eu já buguei um pouquinho mais, que entrava orientação a objetos e tal, mas cara, nossa, eu passava noites tentando fazer animação, tentando, tipo, usava do PHP pra fazer busca animada com o Flash, pra fazer a conexão ali. Na época era difícil, não tinha tantos tutoriais na internet, assim, era bem difícil você ter coisas que te explicavam de forma fácil, né? Então, nossa, e depois morreu. E aí, cara, não ficar dependente dessa ferramenta é interessante. Inclusive, sobre isso, quem tá nos ouvindo aqui, tem uns episódios anteriores aí de um papo reto que eu fiz falando sobre isso, que ferramenta não faz milagre, né? Então, eu já cantei a bola aqui no Papo de UX, através do Papo Reto, que é outro programa que eu faço aí. Vai lá, ouve, porque eu trago uma reflexão super legal sobre isso que o Clécio comentou. E Clécio, antes da gente finalizar aqui, porque a conversa tá muito boa e eu quero com certeza fazer um papo 2 sobre isso, porque, cara, tem muito assunto e muita água pra rolar ainda, mas eu queria que você trouxesse pra gente aqui qual que é a sua perspectiva, dado de todo esse contexto que a gente trouxe aqui, pro futuro da nossa disciplina de UX Design aqui no Brasil. O que que você tem de visão? Fala, olha, tenho visão X que pode acontecer tal coisa, porque vejo esse movimento. Como tá teu coração a respeito disso?
Eu vou aproveitar esse momento antes de finalizar, a gente vai falar sobre isso, eu vou fazer um jabá do XPA também, porque não vivemos só do blá blá blá, mas também de fazer coisas práticas para a comunidade, né? Porque o que acontece? A gente compartilha da mesma visão, né? Ainda bem que tem muita gente que está caminhando junto com a gente, que pensa da mesma maneira. Na diretoria atual do XPA, juntamos um time que é excepcional de gente comprometida com esse pensamento. Então, falando sobre isso, nós estamos comprometidos em passar essa mensagem de forma prática. Tá? O XPA no passado, no pré-pandemia, a gente promovia os eventos, a gente promovia os meetups, a gente conversava com as pessoas, tinha happy hour e tudo mais. Sempre tivemos o desejo de dar um passo além, né? Mas a gente não era uma ONG na época, então tudo era um pouco um grupo de pessoas se organizando. Hoje não, a gente tem CNPJ, a gente é uma ONG, o XPA é uma associação de fato. E esse ano a gente já divulgou um calendário de eventos, não sei quando isso vai para o ar, mas provavelmente você pode dar uma olhadinha nas redes sociais do XPA e ver qual evento que vai acontecer, que todos os meses nós vamos ter eventos. Mas para além dos eventos, né, os eventos vão ser ótimos, porque a gente vai sempre conduzir os eventos para isso que a gente está conversando aqui, de ser prático, de ser pragmático. Por exemplo, não sei quando isso vai para o ar, mas a gente vai fazer um evento em São José dos Campos agora no final de março, no dia 28, quinta-feira santa, que vai estar Buriti, vai estar todo mundo, Tos, Pipo, Ana Colli, o Daniel do UX Now, todo mundo lá. A gente vai lá para o Polo Tecnológico, que é um lugar que é praticamente a capital tecnológica do Brasil, tem Embraer, tem outros lugares, para conversar principalmente com os pequenos e com os médios sobre UX. Então vai ser um evento de um dia inteiro para falar com essas pessoas, para estudantes e tudo mais, para mostrar isso, porque não adianta levar um evento para esse lugar e ficar falando de carreira. Não vai gerar interesse. A gente vai trazer as pessoas e a gente vai falar assim, olha, minha experiência na empresa com aplicação é isso, a gente já fez isso, nesses 20 anos fizemos isso. Então isso é uma das coisas, a gente vai fazer bastante evento e meetup esse ano sobre isso, mas outras iniciativas que a gente quer fazer com o XPA, por exemplo, a gente tem um projeto de fazer um UX e nas escolas de ensino técnico, sabe? No pessoal, a gente fazer um dia, qualquer atividade em prática, vamos rodar um sprint, vamos resolver um problema, qualquer coisa assim, plantando a semente do pensamento de design naquele pessoal que está se formando ali, sabe? E principalmente nas periferias, sabe? Vamos reverter essa ordem, é muito elitizado e quem vem também acaba entrando nessa bolha, então vamos reverter esse negócio, então vamos para o outro lado. A gente também estava pensando em conversar com o Sebrae e outros para fazer UX nas pequenas empresas. Como é que a gente mostra para o cara do seu negócio local, que ele aplicando isso e aquilo, ele consegue identificar gargalos que ele melhora nos processos, e a gente faz toda uma conscientização sobre design de serviço, design sobre CX ali naquele processo, entendeu? Então, eu acho que como comunidade agora, a gente tá, eu considero esse o primeiro ano pleno de pós-pandemia, né? Ano passado ainda foi meio lusco-fusco, assim, né? Mas esse é o primeiro ano em que a gente está indo para o presencial realmente, trocando ideia, o online, ele é muito perigoso, cara, porque no online o cara solta a bomba e some, né? Ele solta o comentário, lança o artigo, e ele não tem a contraposição, ele não tem a argumentação, né? Quero que o os gregos falavam, né? Você vai fazer discussão, você vai para o fórum, né? Você vai para a praça. Daí você vai na praça, o cara fala de um lado, você fala do outro. Se o cara está falando, lançou o argumento e ele vira as costas e sai andando enquanto você está falando, daí perdeu, né? Então, por isso que agora a gente está indo para o presencial. Vamos conversar com as pessoas, vamos levar as pessoas presencialmente, vamos para o olho no olho. Boa parte disso tudo absolutamente gratuito, né? Espero que a gente consiga, a gente está agora com projetos de mantenedores para o XPA, com cotas e tudo mais, para a gente conseguir tocar os projetos e fazer isso. A gente quer reconstruir uma comunidade, mas com essa visão, né? E daí, com essa sensibilização, talvez a gente consiga, de baixo para cima ou de cima para baixo, chegar nas empresas e mudar a visão das empresas para que o UX é importante, o profissional de UX é um profissional importante, ele agrega valor porque é o cara que está comprometido com o negócio, entendeu? Está comprometido com o negócio, que entendeu os KPIs, que ele vai trabalhar na jornada dele para cumprir os objetivos de negócio da empresa para trazer lucro. Por quê? Porque o salário dele não cai do céu, né? Sabe, eu vejo muita gente que eu converso e eu falo assim, mas amigo, você acha que o dinheiro da empresa vem da onde? Sabe, esse dinheiro de investimento, isso daí vem de resultado. Você, assim, você pode escolher se você tem fit cultural ou não com a empresa. Isso é uma coisa. Agora, querer mudar o negócio porque você não se adapta à cultura da empresa, isso é outra coisa, né? Então, o que a gente está fazendo é isso. É acolher as pessoas, mostrar para as pessoas um caminho, conversar, tentar dar mentoria, na maioria das vezes de graça, tentar dar um rumo para esse povo, para a gente salvar a disciplina, e para a gente tentar dar um rumo para as empresas melhor para receber os nossos profissionais.
Muito legal, Clécio. E eu quero deixar agora o espaço, então, divulga aí onde as pessoas conseguem saber mais sobre o XPA e quais são as redes sociais, o site. Sei se vocês têm o LinkedIn também. Tem alguma pessoa aqui que tem empresa e quer apoiar de forma monetária, igual você falou aí, das cotas aí, para ser um mantenedor aí da comunidade, para poder levar essas coisas, igual vocês falaram aí, para a periferia, para as pequenas empresas, fazer parceria com o Sebrae. A gente sabe que tudo isso demanda de tempo e, às vezes, cara, pegar um carro e ir para um lugar e para outro, a gente sabe que tem despesa, tem custo, combustível e etc e tal, né? Onde as pessoas conseguem achar mais informações sobre isso? Em que lugar?
Para começar, o XPA agora é que assim, a gente conseguiu abrir o CNPJ da ONG no dia que fechou a pandemia, então a gente não fez nada durante todo esse tempo, né? Porque a gente estava fechado e a gente está recomeçando agora, mas nós somos uma associação de fato, então tudo certinho, temos CNPJ e tudo mais. Nosso site, ele é uxpasp.org.br. Vou até conferir se não é, não, é SP mesmo. Todas as nossas redes são uxpasp, tá? Então, no Instagram, uxpasp. A gente está fazendo principalmente Instagram, LinkedIn também. Lá tem forma de contato, mas você pode também escrever para contato@uxpasp.org.br para a gente. Se você tem uma empresa que quer apoiar, a gente tem uma cota bem baratinha de apoio, de mantenedor, que a gente planejou para esse ano 10 cotas de mantenedor, em que você patrocina todos os eventos do ano, porque a gente quer fazer um caixa geral, entendeu? E daí sua marca vai aparecer nos materiais, a gente vai citar nominalmente, você vai aparecer nas redes sociais. A gente não sabe qual que é o tamanho, alguns eventos a gente não sabe ainda qual que é o tamanho, mas muito provavelmente você vai ter também entradas, embora seja gratuito os eventos, mas a gente reserva algumas vagas ali para você, né? Algumas ações especiais, se você quiser desenvolver, se procura a gente também para desenvolver junto. Lembrando que a ideia aqui é que a gente está mantendo uma comunidade, né? A gente vai fazer todas essas ações, né? Todo mundo é voluntário na diretoria, isso está no estatuto, então ninguém recebe nada pelo que está ali. Tudo isso que a gente está fazendo é simplesmente para fomentar mesmo a comunidade, né? E fazer um elo também com as comunidades internacionais, então é uma oportunidade muito grande. Também vai ser possível a associação, a cota anual da associação vai custar para o profissional R$ 100 e para estudante ensino técnico e graduação, R$50. A gente está terminando de fazer o sisteminha, porque obviamente não quero casa de ferreiro espeto de pau, não quero que a jornada seja horrível. Então a gente está terminando de fazer o sisteminha por isso, mas você paga uma vez por ano e você vai ter vantagens associativas que a gente está desenvolvendo já, coisas que são muito interessantes, além de ajudar a comunidade, além de participar de tudo, dos eventos e tudo mais. Provavelmente a gente vai conseguir fazer coisas coletivas, como para quem é terceirizado plano de saúde mais barato, assistência jurídica, assistência psicológica. A gente está correndo para fazer um monte de coisa na associação para ajudar o profissional, recolocação, mentorias, e atuando em, não só na cidade, mas no estado de São Paulo inteiro, e depois talvez a gente amplie para outras praças, mas é isso. Então, estamos nesse momento de reconstrução, nos ajude a reconstruir uma comunidade UX bacana, sabe, para a gente andar braço a braço, sabe, sem rancor, sem esse elitismo que a gente tem. Vamos construir, vem ajudar a gente a construir uma comunidade, vem ajudar a gente a mostrar que cultura de design tem valor, vamos para os lugares onde ninguém quer ir, falar sobre isso, mas vamos falar sobre isso de forma pragmática, não de forma idílica. Vamos mostrar que tem valor, que resolve problema. Nossa função é resolver problemas. Vamos resolver problemas, né?
Muito legal, cara. Obrigado, viu, Clécio? Fiquei muito feliz com o episódio aqui que a gente fez hoje. Eu acredito que a galera que tá nos ouvindo também tenha curtido pra caramba aqui. E obrigado mais uma vez por ter aceito. Lembrando aí a galera que tá nos ouvindo, lembra de pegar o link desse episódio, compartilhar aí pelas redes sociais, LinkedIn, marca eu, marca o Clécio, marca também lá o XPA, que vai ser muito legal aí divulgar cada vez mais essa comunidade, que é bacana. E também no Instagram, marca lá também @papodewex, marca também o XPA por lá também, o XPASP, né? Acesse o site também para saber mais. E eu achei super legal todas essas coisas que vão ser feitas aí a partir desse ano de 2024 com a comunidade, que, meu, transformou numa ONG. Tudo isso eu acho muito legal, muito bacana mesmo. Todas essas iniciativas que estão em pautas e que eu acredito que vai sair do papel aí, que muita coisa vai ser feita de bacana. Lembre também que a gente tem o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen. Pode clicar no link que está na descrição desse episódio. E se você quiser também me assistir, além de me ouvir, tem outro podcast que eu faço com meu amigo David Art, que é só você ir lá no YouTube e colocar lá Semiose Podcast, que você vai também assistir vários episódios incríveis com pessoas legais que a gente já conversou e estamos conversando por lá também. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.